Vivo? Tá ao vivo ou não tá? Na sexta-feira, né? Tá ao vivo ou não tá isso aqui? Eu já botei minha cerveja aqui no copo. E vou provar. Saudações alviverdes a todos, seus dromedários malditos. Boa noite, eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube. Tem gente que gosta que eu falo YouTube. Porque é YouTube, não é YouTube. YouTube. É que nem Instagram. Instagram. Facebook. Facebook. É. Deixa eu colocar um pouquinho. Ih, mostrei a marca, não era para ter mostrado. Ah, tá bom. Senhores e senhoras, né? Temos palmeirenses e palmeirenses assistindo. Mais um prazer muito grande estar aqui fazendo um periscatso, trocando ideia, batendo papo sobre o Palmeiras, mesmo sem os caras estarem, né, trabalhando. Os caras estão de férias, os caras estão viajando, os caras estão foram numa festa aí, não sei quem, qual deles casou. E acho que foi o Marcos Rocha, né? E aí teve um vídeo muito engraçado do Jailson e o Felipe Melo fazendo um passinho de dança, mó engraçado. Eu vi esses dias. Ou seja, os caras estão de bem com a vida, né? E não é para menos. Então o Filipão é general, é sargentão, é capitão, sei lá o que vocês querem falar, qualquer patente que vocês querem dar para ele. O fato é que ele sabe administrar bem o elenco. E em princípio estava prevista uma folga de 7 dias, depois foi aumentado para 10. Então eles vão voltar a trabalhar, se não me engano, na segunda-feira. Ah, então segunda-feira o elenco se reapresenta. Deixa eu só dar um golinho aqui, né? Muito bom. Sem imagem. Que sem imagem o quê? Tá ao vivo, cara. Ao vivo. E mesmo sem 10 dias, sem nada, né? Tem assunto sim. Então teve a história do Botafogo, né? Do jogo do Botafogo durante a semana. E hoje surgiu aí a notícia com muita força. É boato, mas às vezes os boatos se confirmam. Mas nesse momento é boato de que um jogador importante do Palmeiras estaria saindo em direção à China. E esse jogador é o Deivinho. O Deverson. São muitos jornalistas que estão falando, né? Então, achou a notícia, né? Um conseguiu pescar a notícia, todos os outros foram lá checar, checar com a fonte, checar com não sei quem, todo mundo confirmou. Mas quando é assim, é muito difícil que não se concretize, pela forma com que todos os jornalistas estão tratando. Eu não gosto, vocês sabem, vocês conhecem meu trabalho aqui, eu não gosto de ficar falando em cima de conversa, mas do jeito que tá, tá muito forte, né? O barulho tá muito forte e não tem nada, e todos falam a mesma coisa. Então a chance de ser real é grande. E aí alguns anos de janela, alguns anos de experiência também indicam pra gente que isso deve acontecer. Do jeito que a coisa está sendo desenhada. E é uma perda, não é uma perca. Quem fala que é uma perca muito grande merece hemorroidas pustulentas. Não existe perca muito grande. Existe uma perda muito grande. É uma perda muito grande que o Deverson saia nesse momento. Por quê? Porque ele está vivendo um momento técnico muito bom. Até de cabeça ele está bom. Não de casquinha, cabeça a cabeça mesmo, o chip que era solto. Parece que prendeu. E parece que foi só para ser vendido mesmo, né? Que quando ele tava errando tudo, cuspindo na cara dos outros, ninguém falava de levar embora, né? Agora falam. Que é uma pena. É uma perda muito grande. Vou falar algumas vezes que é pra, né? Tem um pessoal aí que precisa. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente perde um jogador que vem sendo um dos destaques do setor ofensivo. Tá fazendo gol, tá sendo importante no esquema tático, tá bem encaixado. E isso pode gerar uma instabilidade técnica e tática no time num momento importante. Hoje, vocês devem ter visto, eu soltei o post que faz o fechamento do primeiro quartil do Campeonato Brasileiro e a gente já dá um apanhado geral sobre o fim da temporada, né? A partir do momento que acabar a intertemporada até dezembro, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, com todos os mata-matas incluídos, né? Tá tudo enfiado ali no meio, os jogos. Então a gente vê que os próximos 20 jogos vão ser decisivos, né? A Copa do Brasil vai até o fim. A Libertadores vai até a semi, até as quartas, né? Define os semifinalistas. E o Campeonato Brasileiro fecha o primeiro turno. Se o Palmeiras mantiver esse ritmo alucinante que colocou no primeiro quartil, fecha o segundo quartil com 10 pontos de frente. Né? Se mantiver as médias, se todo mundo mantiver as médias, o Palmeiras fecha com 10 pontos de frente. E aí, para tirar 10 pontos no segundo turno, não vai dar para os outros, desculpa. O Palmeiras fechar com 10 pontos. Eu não vou falar entrega taça, essas coisas, porque isso daí atrai má sorte, né? Mas atrai má sorte. Mas é muito difícil tirar 10 pontos. Ainda mais pelo seguinte, né? Vocês viram a tabela do segundo turno? Só vai ter duas rodadas de Libertadores e mais a final da Libertadores já perto do final. Ou seja, vai ser jogo tudo encavalado, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, para todo mundo, não só para quem tá jogando mata-mata. E aí que o elenco aparece. Então o jogo quarto domingo, para todo mundo é ótimo pro Palmeiras. O Palmeiras vai sofrer agora no segundo quartil, que vai ser jogo quarto domingo, só pro Palmeiras e para quem tá ainda jogando as outras duas competições. Mas veja, na Copa do Brasil, quatro já caem fora logo nessa rodada aí, né? E aí já vamos ter quatro times já com o calendário bem mais sossegado dali para frente. Então, se por um lado a gente elimina concorrentes na Copa do Brasil, a gente ganha concorrentes mais fortes do brasileiro quando esses quatro saírem fora. E o Palmeiras perde um jogador que está muito bem encaixado no elenco. O jogo está muito encaixado com o estilo dele. E até entrar alguém, que pode ser o Borja, pode ser o Arthur Cabral, ou pode ser uma contratação, até pegar o jeito, a gente pode perder pontos importantes e tem mata-mata nessa conversa. Então o Filipão vai ter que trabalhar sério. E o Matos vai ter que trabalhar sério, hein? Vai ter que repor logo. Será que não vai repor? Será que vai ficar com Cabral e Borja? Será, gente? Acho difícil, né, se isso acontecer. Bom, primeiro vamos ver se confirma, né, a saída do Deverson. Confirmando, aí é esse o panorama de apreensão. Aí vamos supor que aparece um nome do, sabe, ó, midiático pra caramba, Super 9. Ah, beleza. E até esse cara acertar o pé, e até esse cara encaixar no time. Não é assim, sabe, só porque tem nome, pum, vai dar certo. Pode ser que dê. Mas é difícil, né? Eu realmente não queria que mexesse no time. Já vai entrar o Ramires, né? O Ramires acaba sendo um grande reforço. Um cara que vai tapar um ou outro buraco nessa intensidade toda de jogos que a gente vai ter. Agora, centroavante, pô, acho complicado. Acho bem complicado mesmo a saída do Deverson nesse momento. Vocês sabem que eu não sou o maior fã do Deverson. Nunca fui. Não sou. Mas Eu penso primeiro no Palmeiras, não na minha preferência pessoal. E ele está super bem encaixado. Então eu não tenho o que falar do Deverson nesse momento. Então nesse momento eu não queria realmente que ele saísse. Então, o Borja ele precisa de confiança, né? De onde será que ele vai tirar essa confiança? Da nossa torcida que não vai, porque nossa torcida tá de brincadeira, né? Se só falar em Borja, os caras já começam a xingar. Ele parece que ele é sinônimo de jogador ruim. É, mas eu já falei demais do Borja aqui, né? Eu acho que não cabe mais uma vez ficar falando. O problema dele é falta de confiança e a gente precisa dar confiança para ele não tirar. A nossa. Não fiquem perguntando quem eu traria, quem eu traria, quem eu traria. Eu não sou o Matos. Você tem que perguntar isso pro Alexandre Matos. Ah, mas eu quero saber de você, Conrado, porque você que tá falando aqui, eu vim para te ver. Obrigado. Mas eu não vou falar. Eu não vou falar porque é o tipo de coisa. Se eu falo qualquer jogador, eu também não sou ninguém, né? Também não tem muito. Ah, vou falar, vai. Não sei que ideia. Eu gosto demais. É que não pode, não dá pra vir. Que já jogou Libertadores. E aí seria um desperdício. Mas de todos que estão aí, eu gosto do Benedetto, né? Eu já falava do Benedetto antes da Libertadores do ano passado. Antes. Eles peguem lá o post que fala do grupo do Palmeiras na Libertadores, do grupo. Da fase de grupos, que o Boca caiu no grupo do Palmeiras. Ele falava, o Boca é um time forte, tal, 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 mas está sem o melhor do time, que é o Benedetto. O Benedetto estava machucado. E aí quis o destino que eles cruzassem com a gente de novo, já com o Benedetto, aí deu no que deu. Mas então eu tô falando isso porque não é porque ele fez dois gols do Palmeiras. Quem fazia muito isso era o Vicente Matheus no Corinthians, né? O jogador fazia gol no Corinthians, era lá e contratava. Não é porque ele fez gol no Palmeiras, é porque ele é bom mesmo. Ele é muito bom. Ele é um baita centroavante, um puta centroavante. Eu queria o Benedetto. Mas será o Benedetto? Mas ele já jogou Libertadores, né? Então não seria uma boa contratação. Então eu não sei. Primeiro vamos esperar vender o Deverson, né? Vamos esperar anunciar? Pra ficar falando besteira? Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês já. A data do Periscatos está errada? Está errada, é dia 21, né? Por que que eu botei que é dia 20 hoje? Tá bom, eu vou arrumar. Tá? Obrigado pelo aviso. Eu não sei porque eu estou com a cabeça que hoje é dia 20. Mas tá bom. É porque eu estou de férias, entrei de férias, vou tirar uma semaninha de férias aí já. Já não estou mais vendo os dias. Muito bem. Eu vou passar a bola para vocês. Não tem muito o que falar, né? Não tem muito assunto, não tem muita bola para tocar, a não ser com vocês. Então eu vou passar a bola para vocês, mas vocês já sabem, né? Antes de passar a bola para vocês, eu tenho que falar, ó, desse cara aqui, ó. Ah, olha ele aqui, o Palestra Custom, o serviço de customização de carros antigos, de antigomobilismo. É um serviço de antigomobilismo. Ah, no popular, vai. Vai pegar o carro velho e vai dar a reformada. Vai deixar ele joia. Vai deixar ele bacana. Vai deixar ele da pontinha da orelha, como falava lá no tempo desses carros aí. Falava assim, na pontinha da orelha. É você pegar um carro velho, é você pegar um carro que está judiado e dar um trato. Aí você pode usar o motivo que você quiser, o tema que você quiser. Então, claro, a especialidade da Palestra Custom é transformar os carros em carros palmeirenses. Então vocês estão vendo aí o Fusquito, que é inspirado na camisa do Centenário, aquela camisa azul. Vocês estão vendo aí também a Porcombi, olha ela aí. Olha ela de frente aí, olhando para vocês. A Porcombi, que é também uma. Mais um trabalho feito pelo Evandro da Palestra Custom. E também tem outros trabalhos, né? Você não precisa necessariamente transformar seu carro num carro palmeirense. Às vezes é só o seu manto sagrado já serve. Você não precisa sair por aí com o seu carro vestido de Palmeiras, mas você pode deixar seu carro invocado, seu carro mais legal, seu carro mais. Como eles falavam na época também, deixar seu carro mais transado. Você vai ligar para o Evandro ou você vai dar um toque no WhatsApp do Evandro, da Palestra Custom, tá aqui embaixo, 017 99632 1167. Ou você vai mandar um e-mail para ele, né? palestracustom@outlook.com. O endereço também está aqui embaixo. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Evandro da Palestra Custom, é só ir no Instagram. Instagram.com/palestra_custom. E aí você vai conhecer melhor o trabalho do Evandro, vai ver essas fotos que eu selecionei aqui, algumas, né? E também vai ver muito mais trabalhos que ele já está divulgando. Tem um opalão ali. O opalão tá preto e branco, mas é um opalão bonito demais. Depois você me fala, viu, Evandro, o ano daquele opala. Se eu não me engano, aquilo ali é 79, hein? Depois você me confirma. É um opalão 79. Você está reformando ou já está terminando de reformar. Também ficou muito bonito, apesar de ser preto e branco. É coisa do dono, né? Se o cara quer preto e branco, faz o que você quiser. Então pode deixar ele com cara de Palmeiras, pode deixar ele simplesmente reformado do jeito que ele era, mas reformar. Ou então pode adesivar ele com outros temas, pintar com outros temas. Aí você escolhe, né? Super-herói, banda de rock, bebida, o que você quiser, né? Você coloca no seu carro e sai passeando por aí no sabadão e no domingão. Procure a Palestra Custom, patrocinador do Verdazzo, Verdazzo que é sempre patrocinado pela torcida do Palmeiras. Por falar nisso, malditos, cadê o superchat? Não tem superchat, né? Sexta-feira, manda cerveja, né? Nada de superchat. Tá bom, tudo bem, não tem problema. O Euler está falando da mulher que está processando o Allianz. Então, Euler, vai com calma, né? Vai com calma. O que está acontecendo é o seguinte: existe muito oportunista no mundo, né? E essa senhora, eu não sei se é aquela mesma senhora que é a presidente da Associação dos Moradores do bairro, que já encheu o saco alguns anos atrás. Ela disse que está processando, isso segundo notícia que saiu aí em alguns portais, né? Ela tá processando em princípio, a W Torre, que é a responsável legal pelo uso do Allianz Parque. Tá, é sempre bom deixar claro. O responsável pelo que acontece dentro do Allianz Parque nesses primeiros 30 anos é a W Torre. Tá? O Palmeiras cedeu o uso da superfície para que a W Torre erguesse um estádio e explorasse o estádio. O estádio é de propriedade do Palmeiras. O local, o terreno é de propriedade do Palmeiras. Mas por 30 anos, em pagamento pela construção, o uso da superfície é da W Torre por 30 anos. É claro que existe um acordo para que o Palmeiras tenha prioridade e use, nos jogos de futebol, que é o uso primordial. Mas, eventualmente, a gente sabe, ocorrem alguns shows e o Palmeiras abre mão do direito de jogar no Allianz Parque, vai para o Pacaembu. E faz ali de uma forma que a W Torre consiga recuperar o que investiu, que é justo. Então é por isso que essa senhora está processando a W Torre e não o Palmeiras. O que ela reclama? De barulho, de circulação de pessoas, enfim, todos os efeitos colaterais que quem é vizinho de qualquer casa de espetáculos, de qualquer estádio, está habituado. O Palestra Itália, o Estádio Palestra Itália, o Parque Antártica, existe desde 1901. Eu duvido que essa senhora tenha 118 anos ou mais que isso, né? Que tenha mudado para lá antes do Parque Antártica. Certamente ela comprou esse imóvel, se mudou para esse imóvel depois que o Parque Antártica já era Parque Antártica, que o Estádio Palestra Itália já era Estádio Palestra Itália. Então ela está reclamando o quê? Né? Ah, porque eles estão na rua. Mas rua, rua é pública. Rua. Vai falar, não pode ficar na rua. Rua, cara. Então, assim, é coisa de advogado que vai tentar alguma coisa, vai tentar fazer um acordinho, vai tentar morder lá uns 100 mil, 200 mil reais. Por isso que está pedindo 3 milhões. É gente oportunista, é gente. É coisa de advogado isso. De advogado mau caráter, né? Advogado. Enfim, tem bons e maus profissionais em todo o ramo de atividade. Então, certamente é coisa de advogado safado, advogado sem vergonha, enfim. Tá tentando achar uma brecha para levar vantagem. E acho que as pessoas para ganhar dinheiro deveriam trabalhar, né? Deveriam se esforçar e ir atrás do seu dinheiro produzindo e não prejudicando os outros. Ai, mas isso faz muito barulho, faz o quê? Por que que foi comprar apartamento do lado de um estádio de futebol? Está sujeito a tudo que vem no pacote. Então, não tem juiz no mundo que dê causa a essa senhora. Mas. Muito bem. O Arthur quer saber se não fosse Palmeiras, que tema eu faria customização no meu carro? Ah, cara. Boa pergunta. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso porque eu não tenho um carro para fazer isso. Mas também não precisa ter, né? Você pode comprar um achar um carro velho aí, uma oportunidade, comprar e mandar. Eu nunca pensei nisso. Até porque eu também não tenho onde guardar. Vou pensar e te falo. O Ricardo está falando aqui que, de repente, o Matos pode fazer a mesma coisa que fez com o Gabriel Jesus, com o Mina, né? Fecha o acordo e entrega só no fim do ano para não interromper o momento técnico dele. Pode ser uma boa saída. Pode ser uma ótima saída isso daí. Nosso Palestra deu a notícia do Daverson, Lance deu a notícia do Daverson. O Douglas está falando que essa senhora é, mas ela não fala que o imóvel dela dobrou de preço. Ela alega que desvalorizou. Aí alguém que é do mercado imobiliário aí pode confirmar ou desmentir, né? Vamos lá. Ih, olha lá. Agora apareceu que o Palmeiras negou a negociação. E diz que não irá liberá-lo. Xiii, será que todo mundo comeu bola aí? Nessa brincadeira? Antônio Mangueira quer saber se teremos narração e comentários do Verdazo nos jogos contra o Oeste. Narração eu acho que não, né? Eu acho que não é o caso. Eu acho que vamos fazer naquele esquema de comentarista só, né? Aquele esquema do mesmo jeito que a gente fazia na Copinha. Batendo papo enquanto os caras fazem. É porque é jogo treino. Então não é uma coisa competitiva. Não, aí não justifica uma narração. A gente pode ir comentando os jogos treino quando acontecerem. Isso se for realizado num num horário compatível, né? Porque é de tarde, né? Faz isso. Então, às vezes pode não ser possível. Eu ainda não estou com os 1.000 padrinhos que me liberam o dia todo para trabalhar em função do Verdazo. Thiago quer saber a situação do Gustavo Gomes. Ele está jogando a Copa América. Ponto final. Ah, você sabe a situação? Eu não sei, cara. Eu não estou na academia de futebol. Não estou em contato com os diretores. Não estou em contato com o Alexandre Matos. Não estou em contato com ninguém. Não sou repórter nesse momento. Preciso de 1.000 padrinhos. Você que está aí, que quer informação, que quer. Você já ficou padrinho? Nem superchat vocês estão fazendo? Tem que ficar padrinho, gente. Tem que fazer isso, esse projeto andar. Tem que me colocar lá dentro da academia de futebol. Porque daí a gente não fica nessa de. Ah, o cara do repórter tal falou, o repórter do outro site falou. Aí eu garanto a informação. Comigo lá, eu garanto a informação. Aí sou eu. Acabou. Tá? Eu falei, tá falado. Agora, tá vendo? A gente tá especulando, falou um monte aqui. O cheiro, a fumaça era de que vai mesmo, de repente agora já apareceu que não tem nada. Você vê só que coisa? Você vê só que coisa? E que bom que não tem nada, né? Que bom que não tem nada. Eu realmente gostaria muito que o Deverson permanecesse até o fim do ano. Thiago Campos quer ver o circo pegar fogo, né? Ei, Thiago. Faz assim, pede para ele. Isso aí que você falou, vai lá e fala isso aí para ele. Vê o que ele te responde. Você acha que se o Fernando Prass não renovar no final do ano, que tal o Vanderlei? O Vanderlei tem quase a mesma idade do Prass, cara. Ô Douglas Gomes, posso te perguntar uma coisa, cara? Por que que você gosta tanto de falar de especulação de elenco? De sair, de comprar, de trocar peça? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você gosta tanto de ganhar brinquedo novo, de jogar brinquedo velho fora? Por quê? Por quê? Por que em vez de ficar falando de mudança no elenco, a gente não fala de outras coisas? Fala de história, fala de, sabe, coisas mais legais. Vocês são foda. Ai, ai, ai. Vamos lá. Pô, tô com sede, hein? Cleomir quer saber se eu posso indicar alguns canais palestrinos que eu gosto. Não, não vou indicar, não. Eu acho que isso tem que ser, tem que partir de vocês. Porque tem tanta gente que faz tanto trabalho de formas tão diferentes que eu acho que tem espaço para todos na internet. Então eu indico todos. Todos que vocês conhecerem, vale a pena você ir lá conhecer, ver se você gosta do trabalho da pessoa. Se você gostar, prestigie. Se você não gostar, não veja mais. Mas eu acho importante que todos sejam vistos, que todos sejam avaliados, que todos sejam. Todos, vocês passem por todos, que vocês conheçam todos. Sabe por que que eu não indico? Porque tem muita gente mal intencionada também. E aí, de repente, o cara começa bem, faz lá. De repente, o cara começa a ir por outro caminho. E aí, eu não quero ter meu dedo nisso. Então, como eu não conheço, né? Tem muita gente, que, aliás, que está começando, que chega para mim e fala: Pô, Conrado, dá uma força, né? Me indica aí. Como é que eu vou indicar um cara que eu não conheço, um cara que, sabe, eu não sei a que veio? E a gente sabe como tem gente ruim no mundo, né? E é uma pena. A gente tem que partir desse princípio, a gente tem que ser cauteloso. Porque a gente também tem um nome pra zelar, né? Então, o pessoal que me chega quando é novinho e fala assim: Ah, tô começando, tô precisando de uma força. Então faz assim: continua, cresce, faz força. E aí, quando o teu trabalho já tiver uma consistência, tiver 1, 2 anos, e você mostrar que veio, que você não tá simplesmente entrando numa onda, entrando numa. Né, não, sabe? Ah, tô com vontade de fazer um canal. Vai lá e faz, fica lá 2 meses e depois vai embora. Não faz mais nada. Por que eu vou indicar um cara desse? Né? Então, eu acho que tem que se estabelecer antes para merecer sabe, que eu empenhe os 12 anos que eu já estou fazendo aqui. Eu não vou referendar alguém que está começando agora, porque eu não conheço o trabalho. Simplesmente isso, eu acho que todos entendem isso. Chegou a cerveja nova, muito obrigado. Puta, quais perguntas? Saiu o primeiro superchat. Considerando que o Ramires entra no time titular, tem que comparar o Verdão com o Thiago Santos, Ramires, Veiga, Johan e William? Bom, Thiago Santos não é o time titular, Veiga não é, Johan não é, William não é. Então, acho que você está querendo falar que, considerando que o Ramires não entrou no time titular. E aí montou um time B com Thiago Santos, Ramires, Veiga, Johan e William. Você tem que ver o seguinte: no time titular a gente tem o Dudu, o Lucas Lima e o Zé Rafael. Tem o Gustavo Scarpa aí nessa história. Né? Não tem? Você tá tirando o Gustavo Scarpa. Você tá deixando o Gustavo Scarpa fora do terceiro, do segundo time até. Pergunta boba, pergunta para fazer gracinha, pergunta que tá me provocando só para eu dar uma pistolada aqui, eu não vou ler, tá? O pessoal vem me perguntar o que eu acho da fulana que fala. Não vou comentar, sabe, colega? Não, não vou comentar. Esqueçam. Essa notícia de STJD aqui eu não vi. Então, não vou comentar também. Porra, você não comenta nada! Eu venho aqui pra ver se você comentar, você não comenta nada. Calma que eu vou achar uns negócios pra comentar aqui. Pera aí. Mas também é uma pergunta do cidadão: qual o maior lateral direito da história do Palmeiras? Djalma Santos, Cafu, Arce ou Odair Bruxa? Tá vendo? Esse tipo de pergunta. Por que o cara entra só pra fazer um negócio desse, né? O Odair não era ruim, não, hein? O Odair chegou na seleção brasileira. Pouca gente se lembra, mas tudo bem, quem convocou foi o Falcão, né? Pós-Copa de 90, ele era do Palmeiras. O Odair foi convocado para a seleção brasileira pelo que jogava no Palmeiras. Claro que ele não era bom. Ele era um lateral razoável. Agora, se você está querendo pegar um lateral ruim para fazer graça, tem laterais direitos muito piores na história do Palmeiras, mas muito piores. Inclusive recentes. O Odair Patriarca. Ele é sorocabano, da minha terra. Não tem data ainda dos jogos contra o Oeste e Guarani, os jogos treino, viu, Marcos? Thiago Lenzi faz uma boa pergunta aqui. O Veiga briga por vaga com o Lucas Lima ou por dentro ou com o Scarpa na ponta? Na verdade, os três brigam por vaga por dentro. Porque nas beiradas, hoje, o Zé Rafael e o Dudu parecem ter lugar certo. Dudu, com certeza. O Zé Rafael encaixou muito bem ali do lado esquerdo. Tão bem que o Dudu saiu da esquerda e foi para a direita. Então, assim, eu acho que tanto o Veiga quanto o Scarpa estão brigando com o Lucas Lima. Nesse momento. Por uma vaga por dentro. O César Silva quer saber se eu conheço algo do Godoy Cruz. Não. Não conheço. Mesmo quem acompanha futebol argentino é um dos times que menos aparece, né? Então não conheço. Assim, eu fui pesquisar a cidade, fui pesquisar ali a geografia da cidade, a história do clube, mas o time, assim, nada. O William já quer saber assim: que time jogaria contra o Inter na Copa do Brasil, primeiro jogo em casa, e que time jogaria contra o São Paulo? difícil, né? Porque são dois jogos seguidos, importantes. Intercopa do Brasil em casa tem que fazer o resultado, né? Não pode deixar para decidir fora com um resultado ruim. Então, não tem dúvida que contra o Inter é o time força máxima. E aí, contra o São Paulo, faria uma avaliação física. Aí vê como tá cada um. É o segundo jogo, né? Mas também tem que levar em conta que teremos 20 jogos seguidos, importantíssimos todos, onde a gente vai poupar só nos jogos contra os times mais fracos do brasileiro. Aí sim vai entrar time mais alternativo. Eu acho que vai com força máxima nos dois, só vai dar uma checada no físico entre no jogo contra o São Paulo. Qual foi a melhor contratação desde o Dudu? Foi um negócio que apareceu hoje no grupo de padrinhos. Não, eu não lembro de ter lido. Acho que eu também não li tudo. Precisava dar lista, né? Precisava fazer uma lista aqui agora. Eu não vou ficar pensando que eu vou cometer uma injustiça. Se vocês me derem uma lista, ó, dentre esses 10 nomes, qual foi o melhor? Aí eu respondo. O Zanata que veio do Bahia, se não me engano, era melhor que o Odair. Não era, não. Marcos, não era. O Rosemiro era. O Rosemiro era bem melhor que o Odair. O Thiago Campos quer que eu fale da importância dos camisas 9 da história do Palmeiras. Nossa, que viagem, né? Me chama de Conrado, viu, Thiago? Que é o meu nome, né? Por favor. Aliás, tá na hora de eu tirar isso daqui. E colocar isso aqui. E isso aqui, que é hora de vocês, né? Então, camisa 9, cara. Eu vou falar. Posso falar da minha época pra frente? O primeiro camisa 9 que eu lembro do Palmeiras, assim, de destaque, foi o Toninho Catarina. Toninho baixinho. Toninho que veio do Figueirense. Foi o primeiro camisa 9 que eu lembro do Palmeiras. Era um centroavante baixinho. Metia gol pra caramba. Muito bom centroavante. Ficou no Palmeiras até 79. Aí ele foi substituído pelo César. Não, César Maluco, claro. Um outro César. O César, que também veio do Rio de Janeiro. Que foi o centroavante daquele jogo contra o Flamengo. Aquele 4-1 em cima do Flamengo. Aquele histórico de 79, do time do Tele. Também não ficou muito tempo. E aí o Palmeiras começou a trocar de camisa 9. Por muito tempo. Então na década de 80, então a gente teve vários. Então eu vou esquecer de algum, mas eu vou falar. A maioria deles. Teve aquele Paulinho, que era do Vasco. Que foi, inclusive, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi lá, contratou o cara, Paulinho Massariol. Ele era de Piracicaba, inclusive. Ele começou a carreira no 15, foi para o Vasco. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou, não fez nada aqui. Teve cada camisa 9. Teve o Reinaldo Xavier. Reinaldo Mongo, lembram dele? Bom, teve as tentativas com o Baltazar, tentativa com o Reinaldo, falei dele no último Periscatso. Baltazar também foi artilheiro no Grêmio, fez gol tudo que é jeito no Grêmio, veio aqui, não fez nada. Aí veio o Reinaldo Xavier, teve o Carlos Alberto Seixas, que era muito bom também, fazia bastante gol, mas ele tinha problema extra-campo, ele era tinha problema com droga. Quem mais? Camisa 9. Depois do Carlos Alberto Seixas, depois do Reinaldo Xavier, aí veio aquela época do Mirandinha, né? Mirandinha, Edmar. Os dois brigavam ali pela camisa 9 no mesmo time. Era um time muito bom, o time de 86, né? Aí o Mirandinha foi para Inglaterra. O Palmeiras passou uns apertos, aí veio aquela época com Buião, Bizu, umas coisas horrorosas que passaram pelo Palmeiras. Aí veio o Gaúcho em 88, 88, 89, foi um belo centroavante, fazia bastante gol. Depois veio o Careca Bianchese. E depois do Careca Bianchese foi a troca com o Evair, né? A troca do século. E aí o Evair, maior centroavante, né? Que eu vi jogar com a camisa do Palmeiras. Então são camisas novas, assim, vocês veem a variação, né? Craques, jogadores excepcionais e um monte de cabeça de bagre. E ó, eu esqueci um monte aí, hein? Sorato. Sorato veio, jogou 3, 4 jogos. Se for mencionar esses que jogaram um pouquinho, teve um monte, um montão mesmo. O Euler quer saber quando veremos o Gol Norte todo lotado, todo jogo ele está lotado. Aqueles buracos que você vê é que o pessoal se concentra em torno da mancha. Onde anda o colombiano do sub-20? Tá jogando sub-20 na Colômbia. Sul-americano aí de sub-20. Ah, o Marcelo Sbrissa, que é um dos caras que já. A gente já teve 10 churrascatos já. 10. 10 churrascos. Desde que a gente começou esse programa de apadrinhamento. Todos foram sucesso. Até porque sou eu que faço as carnes, né? E eu mando bem na churrasqueira. Mamando mesmo. Foi mal. Mas faço um churrasco bom. E o Marcelo é um dos caras que veio em todos. Todos, desde o primeiro. Todos os churrascos. E ele tá falando assim, ó, fala que tem churrasco, que de repente você anima o pessoal a ficar padrinho. Também tem isso. Além de ficar padrinho, você ajuda a criar um canal, você ajuda a gente a montar esse projeto. Pra brigar mesmo de frente com esses meios de comunicação aí dos grandões, né? Porque a gente vai ser especialista em Palmeiras. Eles falam Palmeiras de uma forma geral, eles tratam o Palmeiras como um outro qualquer. A gente não, a gente vai tratar o Palmeiras como o Palmeiras merece. E com dedicação total, com conteúdo o tempo todo, canal de vídeo, site, registros, tudo, tudo, tudo. Mas além disso, você faz amigos, cara. Então a gente, eu tenho uma alegria muito grande de ver que os padrinhos estão, eles se tornaram amigos. E eles, sabe, pô, querem conversar sobre Palmeiras, eles ficam conversando sobre Palmeiras o tempo todo. Tem muita gente que é maluca pelo Palmeiras, igual a gente. E você pode ser um desses também, cara. Você pode fazer um monte de amigo, cara. Um monte de gente legal que você vai conhecer, que você vai passar a encontrar nos eventos que a gente promove. Então, bem lembrado, viu, Marcelo? A gente tem que mencionar esse tipo de coisa que acontece também no nosso projeto. O Marco Aurélio está falando que o Inter é o único time que o Palmeiras tem prejuízo grande no confronto direto. Nem é tão grande. É um prejuízo de 7 vitórias. O Inter tem 7 vitórias a mais que o Palmeiras. O Palmeiras também tem desvantagem contra o São Paulo, mas é pouquinho, 2 ou 3. Contra o Cruzeiro também, 2 ou 3. E contra o Inter. Tem outros também, mas é aquele assim, 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. É desvantagem de 1. Mas a base estatística é muito estreita, então eu acho que é desprezível. Eu acho que de clubes que a gente tem realmente um histórico consistente de jogos, mais de 50, 60 jogos, ou até menos que isso, vai, mais de 20, 30 jogos, só tem 3 times. Só tem três. Só um minuto. Só um minuto aqui. É, tive que fazer um negócio aqui no som. Mas é. Então só o Internacional, que tem 7. Eu acho que é o time que tem mais vantagens sobre o Palmeiras de todos. Acho não, certamente é. E é até bom que a gente cruze com eles agora na Copa do Brasil, né? Serve pra gente diminuir mais rápido essa diferença. O César quer saber assim, em relação ao elenco. De 99. Você vê hoje alguma semelhança no sentido de união e conjunto em campo com um time com estilo de jogo bem definido? Puta, ficou confuso aqui tua pergunta, cara. Bom, semelhança com hoje? Nenhuma. Nenhuma. É, nem dentro, nem fora de campo. É, o que a gente vê é que são todos muito amigos. Mas isso aí não tem. Não precisa ser de 99. A gente tem aí na história vários times do Palmeiras que todo mundo se dava muito bem, eram todos muito amigos. A camaradagem naquela época era diferente, né? Os caras bebiam pra caramba. Era bem mais liberado, era bem menos profissional, embora eles já ganhassem bastante dinheiro. Mas era bem mais sossegado, a cobrança era mais sossegada, não tinha rede social. Então hoje, torcedor tem essa mania de ser fiscal de jogador, né? Tá bebendo, não pode, ganha não sei quanto. Por isso que o cara é frustrado, né? Não ganha nem 10% do que ganha o jogador. Se é uma vingança do cara, esse cara não vai beber também. Quem manda ganhar mais do que eu? Não tem gente que é assim? Coisa feia, né? Torcedor que faz isso. Não é só palmeirense, é de todos os times. É gente ruim, é gente com cabecinha pequena. Deixa o cara beber, cara. Na verdade, assim, não é que deixa o cara beber. Você não é chefe dele. Ah, sou torcedor. Exatamente, você é torcedor. Você não é o técnico, você não é o diretor de futebol, você não é nada disso. É claro que se o time está numa situação ruim, delicada, o jogador que sai para fazer uma cagada dessa, ele está sujeito a levar né, uma chamada. Ó, meu, vai treinar, filha da puta, nosso time, vamos ser rebaixado aqui. Isso deve estar acontecendo muito com os times do Rio, né? Com o Vasco, com o Botafogo, com o Fluminense. É com o Palmeiras, cara. Uma coisa leva a outra. Por que que, entre outras coisas, por que que o Palmeiras está tão bem? Porque são todos hoje muito profissionais. O futebol de 99, 20 anos atrás, ele não era como o de hoje no sentido de exigência física. Se você fizer um estudo, sei lá quanto, mas se você conseguir voltar no tempo e meter um GPS lá no cangote lá de um deles, ver quanto eles correm. Ah, 8 km, 8 e pouco. Hoje é tudo 11, 12. Já aumentou, sei lá, 30, 50% a distância que um jogador percorre em campo. Não dava pra ficar bebendo como era antes. Antes dava. Antes o cara tomava umas lá e se segurava, aguentava. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. E os caras, assim, até por isso que tem esses períodos, ó, 10 dias, vai, libera, vai, vamos beber, vamos fazer o que vocês não fazem já há 6 meses e volta todo mundo no profissionalismo. Então, e dentro de campo não tem nem o que comparar, né? É muito diferente. Aliás, o maior erro que a maioria de nós cometeu, eu cometi, quando o Filipão voltou para o Palmeiras essa última, foi falar assim: ah, agora o Borja vai jogar muito, porque o Filipão vai usar, adora usar 9-9, né? Borja vai estourar de fazer gol. Ao contrário, o Filipão mudou o jeito dele de jogar em relação ao centroavante. Então as jogadas não são preparadas em função do centroavante. O centroavante agora ele passa a ser uma das peças de construção da jogada. E o Filipão mudou também. O Filipão acompanhou a evolução do futebol, e, né, tido como ultrapassado. Então são muitas diferenças de 99 para hoje. Quase nenhuma semelhança. Ai, ai, ai. O Douglas está falando que assistiu a estreia do Toninho Catarina, em janeiro de 76. Entrou no segundo tempo, fez um gol de cabeça contra o Guarani. E ele tinha 1,70 de altura, um negócio assim. Ricardo Matias quer saber quem eu acho melhor, o Daverson ou o Osmar. Porra, o Osmar era ruim, cara. Aliás, outro dia ele fez uns posts no Twitter aí falando que ele era bom pra caramba, o Osmar Cambalhota. Era fraco. Ruim, ruim ele não era. Ele era fraco. O Ozel pergunta assim: bom, já que o Palmeiras contratou o Ramires, você não acha que ele poderia já estar treinando para melhorar a parte física? Acho. Acho. Eu não sei se ele não está treinando. Se soube de alguma coisa? Se ele está dispensado ou não? Eu não sei. Se eu fosse o Comissão Técnica, colocaria o Ramires para adiantar essa parte física aí. Ele não tem muito o que descansar, né? Tava parado aí um tempão. Agora eu não sei também qual o acordo que eles fizeram. Não. Vitor Paiva, não vou contar a história do Sheik lá do Egito, lá das pirâmides. Não. Isso aí pode dar problema. Você sabe que pode. Antônio Edson disse que ficou padrinho e nunca foi convidado para churras nenhum. É o seguinte, Antônio Edson, você tem que me mandar seus dados do Facebook. Você recebeu quando ficou padrinho, um e-mail falando, mande seu Facebook, porque é através do Facebook que a gente marca esses eventos. Se você não manda seu Facebook, você não vai ficar sabendo mesmo. Então não me cobra aqui, né? Como se eu estivesse mentindo, né? Feio, né? Eu não estou mentindo. É você que não mandou os seus dados para você ser informado. Tá? Então não me queima assim desse jeito que é feio, né? Principalmente porque não é verdade. Eu não te mandei. Você que não fez o cadastro que deveria ter feito. Quais foram os gols que você mais comemorou? Ah, fácil. O gol do Zinho em 93 certamente foi o que eu mais comemorei. O gol do Zinho, o primeiro gol da final contra o Corinthians em 93, aquele 4x0 ou 1x0. Por quê? Porque aquele 1x0 fez pela primeira vez o Palmeiras estar no jogo da final, num jogo final. Com a mão na taça, bastava não levar mais gol. Você não precisava fazer um gol, buscar o resultado. Então, com aquele gol, terminasse 1x0 e empatada a prorrogação, o Palmeiras era campeão. E o Palmeiras estava jogando muito melhor, estava destruindo o Corinthians e fez 1x0 com 35, 36 do primeiro tempo. E aquele gol eu comemorei. Não foi aquele gol de é campeão, mas foi aquele gol de puta, agora a gente tá por cima. Agora eles vão ter que correr muito atrás e não sei se eles vão conseguir. Então foi assim. E claro, junta com a ansiedade de ser campeão pela primeira vez com 22 anos de idade, né? Com 22 anos eu nunca tinha visto meu time ser campeão. Não sei quantos anos vocês têm, mas se vocês têm menos de 22, estão cansados de ver o time campeão aí. Eu nunca tinha visto, cara. Quem nasceu no mesmo ano que eu, 1970, ficou 22 anos sem ver o Palmeiras ganhar, porque em 76 não lembra. Né, porque era muito pequenininho. E aí eu também já estou respondendo a pergunta do Douglas Gomes. Qual o jogo mais marcou? É esse, 12 de junho de 93. Indiscutível. Foi o jogo mais importante da história do Palmeiras. Os mais velhos falam que teve outros, né? Tem gente que fala do 51. Tudo bem. Mas eu acho que a energia envolvida não nos compara. Não, nada se compara a 93. Por tudo que antecedeu, por toda a química que foi construída por 16 anos, 17 anos. Ó, Marcelo Sbrista fazendo uma lembrança importante aqui. Hoje é aniversário de 70 anos do Luizão Pereira. Luizão Pereira que nasceu em 49, exatamente. Estamos em 19, ele está fazendo 70 anos. Outro que nasceu em 49 foi o Leão. O Leão vai fazer 70 anos esse ano também. É, o pessoal lembrando daquele 5x1 contra o Grêmio. Foi um puta jogo legal e tal, só que foi uma eliminação, né? Ah, Antônio está falando que ele não tem Facebook porque odeia rede social. Não encare como rede social, encare como um cadastro no Verdazo. Faz uma conta só para entrar no Verdazo, você não precisa se conectar com ninguém. É tão simples fazer isso, cara, sabe? Ou você pode virar vegano também, como você está falando, mas eu acho que seria melhor se você fizesse uma continha ali só para participar com a gente, em vez de vir aqui depois e ficar reclamando que não é chamado. Antônio Edson. Tá sempre aqui participando, pô. Pra que fazer isso? Thiago Campos quer saber como foi viver como torcedor do Palmeiras nesse jejum de títulos. Eu já contei várias vezes, né? Toda a trajetória, né? 16 anos, vou fazer isso de novo. Mas assim, como era ser palmeirense, cara? Posso falar para você que foi assim, esse pessoal da nossa, da minha geração, nascido em 69, 70, 71, 72, sei lá, até 75, são os caras mais cascudos. Porque o que a gente ouvia de torcedor de outro time, principalmente no final da década de 80 e começo de 90, que a fila já estava ficando grande. Porque no começo da década de 80, ninguém ousava falar mal do Palmeiras ainda. Por mais que a gente tenha tido um time horroroso, que foi o time de 80, 81. Times horrorosos. Mas todo mundo tinha ainda fresco na memória Academia de Futebol, Ademir da Guia, Dudu. E mesmo os times do início do jejum, que tinha Jorge Mendonça, Jorginho. Jorginho jogou até 86 do Palmeiras. Eram grandes jogadores, né? Então ninguém se metia besta. A partir da Inter de Limeira começou. Quando a gente perdeu da Inter de Limeira em 86, a gente começou a ouvir gracinha, porque já fazia 10 anos. 10 anos sem ganhar título, opa! Né? Como Palmeiras 10 anos sem ganhar título? Palmeiras, cara, maior campeão desse país, maior máquina de ganhar título. 10 anos sem ganhar nada e assim com os times ruins. Então a gente começou a ouvir. E eu tinha 15 anos, imagina, 15 anos, naquela adolescência, né, naquele monte de energia, atiração de sarro, puta, machucava, doía, cara. E a gente tinha que ficar forte, a gente ficava firme. E isso fez a gente criar casca. A gente perdia os jogos, sabe, eu vi o Palmeiras tomar de 6 do Inter, tomar de 6 do São Paulo, tomar de 6 do Flamengo. Doía, cara. Doía, era moleque, doía. No jogo seguinte a gente estava lá, no radinho, torcendo. Jogar a bola era sempre com a camisa do Palmeiras, cara. E era o único. E começou a não surgir mais palmeirense. Então, assim, até 10 anos, que é aquela idade onde surge, né? O moleque define o time. Com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, o Palmeiras já estava muito ruim. Então eu sei de muito moleque que era palmeirense que virou casaca. Da minha idade. O Palmeiras só tomava pau. E chegou num momento que assim, o pessoal da minha classe, do primário ali, do ensino primário lá de Sorocaba, tinha mais palmeirense do que qualquer outro time. Porque ainda era uma turma que veio, né? Que aprendeu com os pais, que aprendeu com os vôs. Sorocaba tinha palmeirense pra caramba também. Mas aos poucos eu soube que alguns deixaram de ser palmeirenses lá em 79, 80, 81, começaram a mudar de time, virar São Paulino. O São Paulo começou a ganhar um monte de título. E aí jogava bola com a molecada na rua, já com uns 11, 12, 13 anos, tudo São Paulino e corintiano. Todo ano tinha final São Paulo-Corinthians. Todo ano final São Paulo-Corinthians. Era desesperador. Falar, meu, um dos dois vai falar que é campeão, de novo, eu vou ter que escutar esses caras. Então isso fez a gente criar uma casca, sabe? E por isso que eu vejo hoje, quando o Palmeiras perde um jogo, perde uma final, perde, é eliminado em um campeonato, vejo esses caras dando chilique, eu não me conformo. Eu falo assim, meu, vocês não têm noção do que a gente já passou. Vocês estão chorando de barriga cheia. O Andreato tá falando que ver o gol do Ronaldo com o Morumbi cheio de gambás não tem preço. Em 94, não. Em 74, né? Você deve ter digitado errado. 74, eu tinha só 3, 4 aninhos, eu não me lembro. O Peterson quer que eu fale como vai ser o Palmeiras em 2064. Ai, ai, ai. O Peterson. Tô tomando uma cerveja aqui, velho. Ou você fez uma pergunta muito zoeira, ou você fez uma pergunta muito séria. Eu acho que não, eu não consigo responder nem de um jeito nem de outro. As projeções de pontos miram o ideal ou o possível de ser conquistado? Possível. O possível num rendimento máximo. Eu não acredito que o Palmeiras consiga fazer mais de 84 pontos, que foi o que eu projetei para esse ano. Porque ainda. Isso no começo do ano, né? Se você for ver. Vai, se o campeonato tivesse rolando ainda, não tivesse parada do jeito que tá, eu acho que o Palmeiras ia ser campeão com 90 pontos. Mas essas paradas, tem essas competições no meio. É impossível, cara. É impossível. É impossível assim. Com a força que o Palmeiras tem hoje, que já é muito grande. O Palmeiras precisaria se fortalecer ainda mais para, sei lá, chegar a 90 pontos. Que nem o Campeonato Inglês. Como terminou o Campeonato Inglês esse ano, né? Manchester City com 98 pontos e o Liverpool com 97. Algo assim, né? Imagina você ser vice-campeão com 97 pontos. Então, essa dominação que o Liverpool conseguiu, não foi suficiente para bater a dominação que o City impôs. Então, ao passo que a gente já teve campeão brasileiro aqui há 10 anos atrás, que foi o Flamengo, com 67 pontos. O Flamengo foi campeão com 67 pontos em 2009. Porque foi muito achatado o campeonato, foi muito equilibrado, todo mundo tirou ponto de todo mundo. Então, com 67 pontos, o time foi campeão. No mesmo modelo, 20 clubes, todos contra todos. Então, assim, o Palmeiras foi campeão ano passado com 80, o Corinthians ano retrasado também com 80, só que o vice-campeão nunca passou de 72. O Santos está com 20. Se o Santos mantiver essa pegada, vai terminar o campeonato com mais de 80 também. O Palmeiras, se mantiver essa pegada, vai terminar com 100. Mas não vai acontecer, né? Ah, melhor time do Palmeiras na década. Tá bom. Difícil, né? Maurílio respondeu o e-mail. Finalmente! Tava sumido, hein? Depois eu leio lá. Ah, Manuel Gomes está querendo que eu fale do brasileiro de 2009. Como que a gente conseguiu perder? Como a gente já estourou o horário aqui, eu vou encerrar o Periscato meio que falando Só dois superchats hoje, hein? Fazer um resumo de como a gente perdeu aquele campeonato. Foi uma convergência de acontecimentos, tá? Tudo começou quando o Palmeiras perdeu do Santo André, em Santo André, dois gols do Nunes. E naquele jogo a gente perdeu o Pierre e o Cleiton Xavier. No mesmo jogo. E a gente só perdeu do Santo André porque o Cleiton Xavier estava fazendo a saída de bola ali pelo lado direito, ele sentiu a lesão, ele sentiu puxar na perna, caiu, ficou caído, o Santo André roubou a bola e fez o gol. Então você já perde dois jogadores importantíssimos. E o Palmeiras tinha investido, né? Tinha aumentado o salário dos caras. Pô, ninguém vai sair no meio do ano, nem em julho. O Beluso foi lá, aumentou o salário de todo mundo. Ó, ninguém sai. Ninguém saiu. O Palmeiras continuou com o time forte, encaixado, bonito, jogando bem. De repente perdeu esse jogo do Santo André. Aí já com dois desfalques importantes. Jogou mal contra o Avaí em casa. Saiu perdendo de 2 a 0. Depois foi buscar o um empate aí a 2 a 2 e aí começou a perder ponto. E aí teve o jogo do Fluminense, né? Aquele jogo do Fluminense que o Cuca era técnico do Fluminense, inclusive, que armaram o jogo ali para o Fluminense não cair, ser rebaixado para a segunda divisão. Então, O Simon roubou o Palmeiras de forma vergonhosa. Como é que ele marca um empurrão, né? Ele foi muito firme, cara. Ele falou, empurrou. O Obina, cara, ele tava na frente do jogador do Fluminense, como ele pode ter empurrado? Quer dizer, você viu que ele inventou. Ele falou assim, não, eu não posso validar esse gol, vou inventar qualquer coisa aqui. E ele inventou, ele roubou o Palmeiras. Depois ele foi numa festa da torcida do Fluminense. Podem procurar aí no YouTube. A torcida do Fluminense grita, Ence, Simon é... Não, ô, Simon é tricolor. Podem procurar até no YouTube. Ele participando de uma festa do Fluminense. Não sei o que ele estava fazendo. Mas, além dos pontos que a gente perdeu, o moral do time foi muito abalado, né? Aí o presidente Beluso falou um monte na imprensa, tomou um processo, perdeu. O Palmeiras ficou com fama de chorão. É um absurdo, né? Um absurdo. Então aí o Palmeiras começou a perder ponto, desfalcado e o moral caiu. Aí você junta essas três coisas. E o Palmeiras demorou para recuperar, conseguiu ganhar um jogo de 4-0 do Goiás, mas aí a essa altura o São Paulo chegou a liderar nessa reta final, depois o São Paulo também perdeu os pontos idiotas. O São Paulo, ninguém fala, o São Paulo também estava com esse campeonato ganho, depois que ele passou a gente. E eles entregaram também o Flamengo. Só que só falam da gente. E aí, quando o Palmeiras ainda tinha chance de recuperar, porque estava todo mundo entregando ponto para todo mundo, o próprio Flamengo entregou ponto para o Goiás, acho que na penúltima rodada, o Palmeiras tinha chance ainda de ser campeão. Se ganhasse os dois últimos jogos, era campeão. O Palmeiras foi em quinto lugar, 5 pontos atrás do campeão. Se ganhasse, se tivesse ganho os dois últimos jogos, era campeão. E foi contra o. Se ganhasse dois dos últimos três, né? Porque. Eu não lembro se o penúltimo jogo foi com o Atlético Mineiro, aquele do gol do Diego Souza. Eu sei que o Palmeiras perdeu do Grêmio, naquele jogo que o Obina saiu na mão com o Maurício, e os dois foram expulsos. Aí o Palmeiras voltou pro segundo tempo com dois a menos. Acabou o campeonato ali, né? E também precisava ganhar o último jogo do Botafogo e perdeu. Então, se tivesse ganho do Grêmio e ganho do Botafogo, era campeão. Mesmo com tudo errado acontecendo, né? Pô, põe a cabeça no lugar, vamos ganhar esses jogos. Ganho do Grêmio, ganho do Botafogo, era campeão. Perdeu os dois, não foi nem para Libertadores. Então, foi assim: o que aconteceu? Uma convergência, cara. Foi uma espiral negativa. Quando começa a dar uma coisa errada, a bola de neve vai crescendo, começa a dar tudo errado. Foi o que aconteceu naquela campanha de 2009. Então eu acho que não dá para você falar, ah, foi por causa disso. Não teve nenhum fator isolado que causou aquilo. Foi uma convergência de fatores. Eu não me conformo de quem fala que devia ter ficado com o Jorginho, cara. Jorginho Michels. O Muricy pegou o time e fez o time voar. O time chegou na rodada 28 com não sei quantos pontos de vantagem na mão do Muricy. Então por que que fala que trazer o Muricy foi um erro? Não foi. Erro era ter mantido o estagiário. Ah, mas ele só ganhou até ele perder, né? Até ele perder duas seguidas. Aí ninguém aqui não teve a chance de perder esses dois seguidos. Porque fez o que tinha que fazer, trouxe o técnico campeão brasileiro para tocar a máquina, né? Não deu porque não deu, cara. Ah, tem gente pondo a culpa no Muricy. Que absurdo, que absurdo, que absurdo pôr a culpa no Muricy. Vocês fizeram a lista lá das contratações? Bom, eu sei que quem fez um superchat aqui foi o Priolato, né? Como sempre. Um abraço, meu amigo Priolato. O Gustavo disse que eu já fui mais ranzinza. O Palmeiras está fazendo um milagre. Não mande corações, malditos! É que às vezes eu sou tão ranzinza que nem eu me aguento. Ah, Fernando, não, cadê a lista? Não sei, cara. É que, puta. Quem que mandou? Tô procurando aqui. Puta, não tô achando, meu. Tô subindo aqui, não tô achando essa lista. Ah, vai ficar para segunda-feira, tá? Segunda-feira a gente já começa com essa lista aí. Beleza? Então valeu, rapaziada. Segunda-feira a gente faz mais um periscatso. Aproveite o fim de semana, sexta-feira, ó. Tem uma cervejinha aqui para tomar ainda, depois tem mais na geladeira. Aproveitem. Aproveitem bem o fim de semana. E segunda-feira, então, a gente tem mais um encontro marcado com apoio sempre da Palestra Custom. Vai fazer aquele serviço na Palestra Custom que vocês não vão se arrepender. Valeu, turma. Bom fim de semana a todos. Um grande abraço e saudações alviverdes a todos vocês. E tá ao vivo ainda, né? Mas não vai estar mais. Quer ver? Acabou! Acabou! Tá ao vivo?